começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pinte na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, hoje, sexta-feira, 27 de abril, ano 18, com os comentários do Jorge Vamburgo e Luiz Ferreira, na mesa de áudio, ele, sempre ele, Vinícius Sampaio, central técnica, o Zé Roberto, produção do Luiz Cabeça Ferreira, está começando para todo o Brasil, pela Rede Nacional de Rádio, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e você que navega na internet, ebc.com.br, no ar para todo o Brasil, desde os tempos do Antônio Cordeiro, o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Copa Libertadores da América. É Vascão, não foi o resultado que a torcida queria, mas valeu pela garra. Jogando com menos um desde o início da segunda etapa, o Vascão arrancou, isso mesmo, o empate com o Racing da Argentina nesta quinta-feira em São Januário. Técnico Zé Roberto analisa a partida e ainda, será? Ainda acredita na classificação.
Não, o resultado, logicamente, a gente esperava vencer aqui, né? Para não dar uma condição melhor no grupo. Mas, partida difícil, né? Um time bem qualificado da equipe do Racing. Depois, com um jogador a menos, ainda complicou um pouquinho mais, né? A gente já estava atrás no placar com um jogador a menos. Mas acredito que nós temos ainda, apesar da dificuldade que ficou o grupo, nós temos as nossas possibilidades ainda, né? Matemática, né? Então é isso que a gente pensa, descansar bastante para o próximo jogo, que já é o jogo da Libertadores, trabalhar em cima daquilo que a gente pode melhorar, mas acreditar e sem dúvida alguma, até quando tivermos possibilidade, a gente vai lutar.
É isso, Zé Ricardo, animadíssimo, ainda acredita. Eu acho que ele tem que fazer o papel dele, né? Botar o time pra cima, mas tá muito complicado, muito complicado. A partida também foi marcada por polêmicas fora de campo. O meia Thiago Galhardo comentou a promoção feita pela fornecedora de matéria esportiva da equipe argentina, que prometia sortear uma camisa para cada gol marcado em cima do Vasco. E aí, Galhardo?
Olha, eu até falei que eu falaria sobre isso. Conversei com o Rafa, todo mundo olhou para nós. Primeiro eu quero parabenizar o time do Racing pelo time que é, pela qualificação que tem. É um time muito bom. Mas segundo, a campanha dessa, eles têm que respeitar o Vasco da Gama, a camisa de cá, que é campeão da Libertadores, que é campeão brasileiro. Eles têm que ter esse respeito. Então isso eu acho que foi uma falta de respeito. Parabenizar a nossa torcida, porque deu um show na arquibancada e diferente da deles lá. Fizeram aquele ato lá, a gente não pode aceitar uma injúria racial dessa. Então parabéns para nós, Vasco da Gama, que estamos lutando dentro de campo. Parabéns à nossa torcida que tem lutado, diferente da deles. Argentino só faz merda. Então parabéns para eles aí.
É equilibrado e deu um troco com educação, mas um troco de maneira séria. Gostei da resposta do Thiago Galhardo, que aliás, quero confessar aqui de público, quando esteve no Bangu, razoavelmente bem, não mais do que isso, no Botafogo não rodou, e quando o Vasco o contratou, eu achei que ele não iria rodar, e tá muito bem no Vasco, faço aqui a minha culpa em relação ao Thiago Galhardo. Como o jogo contra o Santos pelo Brasileirão foi adiado para o dia 16 de julho, o Vasco só volta a campo nesta quarta-feira, 2 de maio. O adversário será o Cruzeiro pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Aí sim, jogo decisivo. Em caso de tropeço, quem perder, roda, quem perder, vai dançar. Dito isto, me derrubou.
Calma.
Dito isto, vamos conferir a primeira participação dos nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola, mandando um abraço super carinhoso para Roberto Brandão, grande produtor executivo do programa No Mundo da Bola da televisão, domingo às 9 da noite, sempre levando grandes atrações para você pela TV Brasil, canal 2 do Rio de Janeiro, do Brasil. Quero cumprimentar o comentarista de classe, Jorge Vamburg e o Vascão, Jorjão.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Bem, o Vasco fez uma partida apenas razoável, na minha opinião. Longe daquilo que eu disse aqui que deveria fazer, que deveria partir para cima do Racing e sufocar os gringos lá no campo deles, deixou o Racing jogar, não marcou por pressão, e isso resultou o quê? No gol do Racing no primeiro tempo, que o Vasco não poderia tomar, né? Então, é um gol, inclusive, em que quase que o Martin Silva consegue abafar a bola, mas o chute foi forte, de muito perto, e a bola escapou e foi na direção, foi nos pés do jogador argentino, que aí só teve o trabalho de empurrar para as redes. Não foi nenhum gol de grande categoria, porque elogiam tanto esse jogador. E foi um gol de oportunismo e nada mais, né? Os jogadores do Vasco que vieram para tentar evitar o gol pareciam duas vacas brabas, não viram nem a bola, como é que a bola entrou. Então, é isso. Agora, acho também que foi decisivo a expulsão do De Sábato, né? Porque isso deixou o Vasco sem opções, com menos opções de movimentação no campo. O De Sábato realmente fez duas faltas desclassificantes, o que eu acho que foi uma irresponsabilidade. A primeira falta dele no primeiro tempo, inclusive, não havia necessidade, o jogador estava com dois vascaínos na marcação, além do De Sábato, então bastava o De Sábato deixar por conta dos outros, não precisava fazer a falta. E a segunda, ele foi realmente no pé do jogador, uma falta desclassificante, na minha opinião. Então a expulsão foi justa. Mas o Vasco jogou um futebol que não era aquele futebol decisivo que ele precisava jogar. Ele precisava jogar com disposição, com decisão, teve garra e chegou ao empate. Mas não foi uma atuação, como eu disse, que teria que ser, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, para usar uma imagem muito conhecida, né, com sede de vingança dos 4-0, principalmente. Pareceu uma atuação burocrática. Olha, se der, deu. Se não der, não deu. Entendeu? Então o Vasco conseguiu o empate, que foi menos ruim, deixa o time ainda com chance. Se ganhar do Cruzeiro, o que não é nada impossível, em São Januário, o Vasco estará ainda com chance de se classificar, mas perdeu a oportunidade. E o último lance da partida, que foi aquele chute do Pikachu, que o goleiro defendeu, parecia que a bola ia entrar, mas o goleiro foi bem na jogada. Então, é isso, não merecia perder pelo esforço que fez. O Racing fez uma partida também muito abaixo daquilo que jogou lá na Argentina, uma partida burocrática, teve algumas chances, não aproveitou, então acabou o empate sendo justo.
Tá certo então, 17 horas, 14 minutinhos, opinião de Jorge Vamburg no microfone esportivo do Brasil, no programa No Mundo da Bola, a respeito de um para o Vasco da Gama, um para o Racing, o Vasco arrancando o empate com um jogador a menos, com o gol do Wagner. Vamos cumprimentar ele. Ele é o comentarista nacional.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, Luiz? E o Vascão? Primeiro assunto da pauta hoje é o Vasco da Gama numa situação hiper delicada na Libertadores da América.
Também delicada aqui no programa No Mundo da Bola, mas ela, boa tarde para você, os ouvintes aqui ligados na Rádio Nacional. Mandar um abraço especial pro Joel do Engenho da Rainha aqui no Rio de Janeiro, está em contato com a gente, parabenizando as nossas transmissões. Abraço para você, meu querido Joel. Olha, mas ela acho que acabou não sendo tão ruim para o Vasco como está sendo colocado. Porque a vitória da Laú, do Cruzeiro sobre a Laú, aquela pancada de 7-0, que já a gente vai falar sobre isso, foi benéfica para o Vasco. O Vasco, em tese, depende apenas dele. Para isso, ele precisa vencer Cruzeiro na próxima semana e a Laú na última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Vasco iria para 8 pontos. O saldo do Vasco é inferior ao do Cruzeiro, menos 5 contra 5. O Cruzeiro tem 5 e o Vasco tem menos 5 gols de saldo, mas superior à da Universidade de Chile, menos 5 contra menos 6. Nesse cenário, o Vasco precisa torcer para que os mineiros, que o Cruzeiro não vença o Racing, o que os impediria de chegar aos mesmos 8 pontos. O Vasco agora não depende só dele. Aí a gente vai olhar para trás. Aquela derrota na primeira rodada para a Laú em casa complicou tudo. Mas ainda há esperança. O Vasco primeiro precisa fazer o dever de casa e secar o Cruzeiro na última rodada. O Vasco precisa vencer o Cruzeiro, vencer a Laú e torcer pelo Racing. Tem que torcer pro Racing disparar, vencer as duas últimas partidas e aí o Vasco está na segunda fase. Mesmo se o Vasco não entrar, a gente pode colocar que existe um prêmio de consolação. A vaga na Copa Sul-Americana, um torneio importante, torneio que dá inclusive uma boa verba em dinheiro. A gente está tendo agora a despedida do Paulinho, oficial, acerto com o Bayer Leverkusen da Alemanha, 20 milhões de euros. O Vasco precisa de grana. Passando a Sul-Americana, o Vasco também receber uma grana, ou seja, de todo, mas ela não foi ruim pro Vasco, não. Eu, pelo menos, não achei.
Tá certo. O problema não é isso de tudo. O problema é que o Vasco não vem correspondendo. Esse é o grande problema.
Eu tô aqui tentando ver o copo meio cheio.
É. Você vê o copo cheio ou vazio, Vamburgo?
Não, eu não vejo nem cheio nem vazio. É, digamos que tá em um quarto aí da capacidade então, que tá poderia...
Então tá mapa vazio, pô, se tá um quarto...
Não, vazio, vazio. Não, vazio é zero. Né? Para mim, olha, a questão, na minha opinião, é a seguinte, é que o Vasco está jogando muito aquém daquilo que ele poderia jogar. Por exemplo, ontem, o maior erro do Vasco foi essa questão de não marcar os gringos, né? No campo deles.
O Racing.
Deixou o Racing jogar. Aí trocaram o passe, fizeram, aconteceram. Então, essa foi a questão.
É o problema de armação tática.
Tem mais um outro defeito, o segundo defeito, que é o seguinte, é que o Vasco não tem um jogador cerebral no meio de campo, jogador capaz de segurar a bola, distribuir bem o jogo. O Wagner não é esse armador. O Wagner é um segundo homem, mas não é aquele jogador que pode ser o homem que vai distribuir as jogadas, que tem visão de jogo e tal. Então o Vasco corre muito e desperdiça muitas jogadas também por causa disso, porque não tem quem faça...
Esse jogador, ô Vamburgo, esse jogador tá meio em falta no mercado brasileiro. Qual é o clube brasileiro que tem esse tipo de jogador hoje?
Um organizador,
bem lembrado, Luiz.
Talvez o Corinthians, eu acho que talvez tenha jogadores assim.
Mas é muito pouco, né, Vamburgo? É muito pouco. Só quem tem, na minha opinião, é quem tem dinheiro, que pode comprar
Vasco, e manter.
Vasco, Fluminense, Botafogo. O próprio Atlético Mineiro, não sei se tem esse jogador, tem jogador agudo, mas de pensar o jogo. Você vê, o próprio Flamengo que contratou 300 caras aí, nenhum consegue fazer esse papel, não é isso? Talvez o Palmeiras tenha, o Internacional é aquele D'Alessandro que às vezes joga, às vezes não joga. É uma posição, na minha opinião, ou pelo menos um jogador em extinção.
Difícil, não, eu reconheço. Então, o Vasco não tem esse jogador, deveria procurar, precisa de um jogador. Há muito tempo que o Vasco, o Paulinho, poderia até se tornar esse homem, né? Porque pelo que ele vem demonstrando, ele teria capacidade de ser esse jogador no futuro. Não no futuro remoto, não, no futuro daqui 2-3 anos poderia chegar a ser. Na minha opinião, o Vasco acaba de perder o Paulinho. Então,
é verdade.
Tem essa dificuldade realmente. Aí o que acontece? O Vasco é um time que se precipita muito, por exemplo, assim, erra coisas que são banais. Por exemplo, o Vasco precisava do resultado, precisava jogar, precisava que a bola rolasse. Aí o que acontece? Logo no início do jogo, sai uma bola pela linha de fundo, um ataque lá do do Racing. E o Martin Silva, em vez de pegar a bola e repor imediatamente, não, ele deixa sair para depois dar um chutão para frente. Então, quer dizer, tem que haver essa coisa também dos jogadores terem consciência do que o time precisa fazer. O Vasco dá muito chutão para frente, não sai jogando, o Martin Silva sai pouco jogando com os laterais, com os jogadores de defesa. Não sei se porque não confia ou porque não é o jeito dele de jogar.
Mas
sai com muito chutão pra frente, aí a bola vai lá e vai.
Bate e volta.
Só pra encerrar esse assunto, Mazella, também tem que ver o mérito do Racing também, porque o Racing marca os jogadores. Ontem eu percebi na partida que eles marcavam o Desabato, marcavam o Wellington, a bola ficava no pé do Paulão e do Wellington. Os caras estão marcados, o que eu vou fazer? Vou dar um bico pra frente.
Não tinha
isso
saída
é mérito
de bola,
do time,
né?
Adversário também.
Ok, se deu bem, 17 horas 20 minutos. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil. Comando Nacional Rio, Brasília, Alto Sul Limões, Amazônia. E também você que navega na internet, abc.com.br. O Cruzeiro atropelou, passou por cima da Universidade de Chile nesta quinta-feira, ontem no Mineirão, pela Libertadores da América. O técnico Mano Menezes falou da goleada de 7-0 e reafirmou sua filosofia de jogo.
Se eu tivesse tomando 3-0 e tivesse com dois jogadores a menos, não deixaria o meu time atacar. Porque existe uma diferença muito grande entre 3-0 e 7-0. 7-0 é algo marcante quase que para o resto da vida. Essa é a maior goleada da história do Cruzeiro, um clube centenário que é um dos maiores vencedores na Libertadores. Não é fácil isso é muito marcante. Eu não deixaria a minha equipe atacar daquele jeito. Porque não tem sentido, né? Você dá muito espaço, como nós tivemos espaço para jogadores do talento como temos, vai invariavelmente terminar num placar tão dilatado como terminou. Tem gente que gosta de atacar sempre. Eu acho que quando o adversário é mais do que você, quando atacar significa você estar muito mais próximo da derrota, eu não deixo meu time atacar desse jeito. Às vezes eu sei que eu sou criticado por isso, mas essa é a minha filosofia, o meu entendimento sobre futebol. Eu não exponho meus profissionais a passar por isso, porque eu os respeito muito. Eu sei como é doloroso para um grupo de jogadores sair de campo tomando 7-0. Então eu jamais deixaria, empurraria o meu time para isso.
Ô Luiz Ferreira, uma declaração, acho que até legal, sai da mesmice, sai daquela mesmo, né, que a maioria dos técnicos falam. E ele acabou criticando, né, a Universidade porque continuou atacando, porque essa vitória de 7-0 não foi uma vitória normal, porque a equipe chilena teve dois jogadores expulsos, estava 3-0.
Exato, ele contextualiza isso. Você está com 9 em campo e você vai continuar atacando, o Mano Menezes, no entendimento que ele tem como treinador, na filosofia dele, e vem sendo muito criticado por ser um treinador mais pragmático, um treinador mais defensivo, até de retranqueiro ele vem sendo chamado lá em Minas, entrou em contato com alguns amigos de lá, ele não coloca o time para atacar. Desse ponto de vista, para mim, ele está coberto de razão. Agora, você tem outro lado da questão. Você tem um time com Arrascaeta, Thiago Neves, o Edilson, que tá jogando uma barbaridade pela lateral direita, tudo bem que a Laú facilitou. Ontem foi um jogo atípico. Isso tem que ser deixado muito claro. Foi um jogo atípico. E o Cruzeiro cresce quando o Edilson tá em campo na lateral direita. O Lucas Romero não é esse jogador para ocupar a lateral direita, embora não comprometa. Você tem o Sassá querendo fazer gol, o Cruzeiro é um time que vai ser muito difícil ser batido caso o Mano Menezes solte um pouco mais a equipe. Mas ele colocou: eu sou um treinador que primo mais pela defesa, sou um cara mais pragmático, esse é meu estilo, não vou abrir mão dele, apesar de ser criticado, Mazella.
Eu gosto de declaração que sai do mesmo lenga-lenga, bababá, baboseira, bibibi, bobobó. O Vamburgo, pelo menos ele foi sincero. O time tem menos dois, perdendo de três, pra que eu vou atacar? Eu vou segurar pra deixar o vexame menor. Você comunga dessa filosofia ou não?
Comungo. Comungo com você também, viu, meu caro Mazé?
Eu perdoo então, você de todos os pecados, viu?
Sou um homem religioso, então eu tenho que comungar.
Ótimo, faz muito bem.
Eu costumo comungar.
Mas não adianta você comungar e pecar em seguida, viu? Não adianta nada.
Isso é do ser humano, por isso que eu comungo sempre que vou à missa. Então, enfim, religião, vamos deixar isso pra lá. Olha, é o seguinte, o nosso querido Mano Menezes, eu tenho uma admiração pelo Mano, gosto dele como técnico, acho que ele foi injustiçado na seleção e tal, mas isso é outro assunto. E você tem toda a razão, Mazella. Saiu da mesmice. É muito difícil você ver um técnico fazer esse tipo de declaração, né? Agora, eu não sei se isso resolveria o problema, se evitaria a goleada. Você não deixa o time atacar, concentra, vai ficar o tempo todo lá na defesa, o outro vai partir para cima. Em algum momento vai sair algum gol. Dificilmente um time com menos dois jogadores vai conseguir segurar a pressão, mas é uma tese, eu acho que inválida. E ele disse: eu não deixaria, é a minha filosofia e tal. É muito melhor perder de 3 do que perder de 7. Ainda lembrou que foi a maior goleada da história do Cruzeiro. E quando eu já estava pensando aqui, justamente em falar sobre o assunto do jogo do Cruzeiro, atribuir à expulsão de dois jogadores o resultado. Isso é um resultado inteiramente anormal. Quer dizer, 11 contra 9, quase que o tempo todo, né? Quer dizer, não o tempo todo, mas sei lá, mais da metade do jogo, talvez, né? Realmente tinha que dar nisso. Então esse não é um resultado, embora o Cruzeiro seja um time superior, inegavelmente, à Universidade do Chile, não é um resultado normal. Mas enfim, o Cruzeiro sai favorecido, sai fortalecido, que aproveitou. Luiz, já vimos jogos em que um time com uma superioridade até de dois jogadores não consegue fazer um placar desse.
É verdade.
Aproveitou, mostrou a sua força, está de parabéns e serve de alerta para o Vasco, que vai enfrentar o Cruzeiro em São Januário, de moral lá no alto, e o Vasco meio combalido por essa situação,
tá legal,
na Libertadores.
Perfeito. 17 horas 26 minutinhos, você acompanha o programa No Mundo da Bola, debatendo os principais assuntos desta sexta-feira, dia 27 de abril. Aqui você fica muito bem informado. Aqui é jornalismo esportivo puro. Já já voltamos.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, microfone esportivo do Brasil. 5 da tarde, 28 minutos 50 segundos. Vamos de momento estádio, Vinícius.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O Open de Atletismo Loterias Caixa está sendo realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. No primeiro dia de competição, Beth Gomes se destacou, obtendo o recorde das Américas no lançamento do disco da classe F52. Ela alcançou 14 metros e 71 centímetros. A antiga marca era da americana Cassie Mitchell, com 13 metros e 95 centímetros. Antes de começar o Open Paralímpico, os atletas fazem uma avaliação funcional. Os avaliadores constataram que Beth perdeu alguns movimentos e dessa forma fizeram uma reclassificação para a classe F52, pessoas com maior grau de comprometimento. Beth tem 53 anos. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Vaguinho. Forte abraço, amigo. E vamos ficar por dentro agora das últimas da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Quem chega mais é o ligado Rodrigo Ricardo com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa.
Craque Andrés Iniesta está dando adeus ao Barcelona. Em coletiva à imprensa, o jogador, bastante emocionado, comunicou sua decisão ao mundo do futebol.
Esta roda de prensa é para...
Esta coletiva é para ser pública e comunicar a decisão de que esta é a minha última temporada.
De que esta temporada é a última.
Iniesta tem 33 anos e chegou ao clube catalão aos 12 anos. Após passar por todas as divisões do clube, chegou até a equipe principal, conquistando 31 títulos. O meia vestiu a camisa do Barcelona em 649 partidas e assinalou 57 gols. Iniesta deve seguir para o futebol chinês e vai estar na Copa da Rússia defendendo a seleção espanhola. É dele o tento mais importante da história da Fúria, quando em 2010, na Copa da África do Sul, marcou o gol na final contra a Holanda. Iniesta tem 125 jogos e 16 gols com a camisa da Espanha. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
É você de olho na tela, ouvindo Mazella no microfone esportivo do Brasil, 17 horas 30 minutinhos, depois do Rodrigo Ricardo. Essa informação balançando aqui no Brasil hoje, hein? O ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi banido de forma definitiva de atividades relacionadas ao futebol. A FIFA anunciou nesta sexta-feira que o Comitê de Ética da entidade decidiu impedir para sempre que o dirigente possa exercer qualquer função no esporte. Além de estar impedido de desenvolver qualquer função ligada ao futebol, Marco Polo Del Nero terá que pagar uma multa de 1 milhão de francos suíços, cerca de 3,5 milhões de reais. Nota oficial da FIFA. Leia aí, Luizinho.
Olha, Mazella, a Câmara Judiciatória do Comitê de Ética Independente baniu por toda a vida o senhor Marco Polo Del Nero, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, de todas as atividades ligadas ao esporte, administrativas, esportivas ou qualquer outra, tanto em nível nacional quanto internacional. A investigação contra o senhor Del Nero foi aberta no dia 23 de novembro de 2015 e refere-se, inter alia, do latim, entre outras coisas, a esquemas em que ele recebeu subornos em troca de seu cargo na concessão de contratos para empresas para os direitos de mídia e marketing de vários torneios de futebol, incluindo a Copa América, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.
E tem mais, a Câmara Judiciária concordou com as recomendações da Câmara de Investigação e considerou o senhor Del Nero culpado de ter violado o artigo 21, suborno e corrupção, artigo 20, oferecer e aceitar presentes e outros benefícios, artigo 19, conflitos de interesse, artigo 15, lealdade, artigo 13, regras gerais de conduta do Código de Ética da FIFA. Ou seja, o cara está enquadrado em tudo que é artigo. Impressionante, hein, meu garoto Del Nero? Como consequência, o senhor Marco Polo está banido por toda a vida de todas as atividades relacionadas ao futebol, que, como falou bem o nosso Luiz Ferreira, além disso, da multa de 1 milhão de francos suíços. A decisão foi notificada a Del Nero hoje e a proibição entrou em vigor imediatamente após a notificação. Esse Del Nero é campeão, hein? Em nota oficial, o escritório de advogados que defende Del Nero apontou surpresa, indignação pela decisão do Comitê de Ética, alegando que não houve produção de prova referente ao suposto envolvimento em esquemas de corrupção por parte de Marco Polo e citando incontáveis violações processuais cometidas pelo Comitê de Ética da FIFA. como resposta aos advogados, se bobear, temos que banir também esse comitê do jeito que eles falam, colocaram, hein?
É, você sabe o que mais me incomoda, Marcelo?
O quê?
A gente teve, há algumas semanas atrás, a eleição para presidente da CBF, no qual o senhor Rogério Caboclo, que é apadrinhado do Del Nero, eleito por cargo de presidente. Se não me engano, a partir de 2019 até 2022, se eu não estou enganado. Tirando o Flamengo, que se absteve, eu acho que o Corinthians também se absteve.
Os dois ou três só.
E o Atlético Paranaense, que não mandou representante, todos, eu disse todos os clubes da Série A e Série B
e
votar. E federação a gente já sabe que tá mancomunado. É, todo mundo votou a favor do Del Nero. Amigo, quando você vota a favor, você pelo menos você tá abalizando aquilo que está sendo feito.
Exatamente, você tá dando um okzinho.
Você tá dando, ó, tá tudo certo. E não tá tudo certo. A gente tem um cara que tá sendo investigado, que não sai do país, porque se ele pisar no aeroporto, se ele passar da fronteira, ele vai em cana, porque a Interpol tá doida pra pegar ele. A verdade é essa. A gente não tem representatividade na Conmebol, porque ninguém manda representante. Porque se o Del Nero tá sujo, que dirá, o resto tá abaixo dele, né?
Então deve ser um... Mas o Caboclo, tá complicado o negócio, né?
Tá muito complicado.
Aí você vê, você pega o Avelange, que passou pro Genro. O Genro não era um cara ligado ao futebol. O Avelange inventou o Ricardo Teixeira, por ser, na época, casado com sua filha. Então colocou o Genro. Sogro bacana, um sogro legal.
Oh.
O Avelange, gente boa, da melhor qualidade. Aí bota o Ricardo Teixeira, que conquistou a Copa do Mundo, mas também dizem que, né, foi, tá procurado, tá no Brasil, se sair, não sei se vai em cana também. Aí entrou o cara que tá lá, o
Zé Maria Marim.
O Zé Maria também já tá em cana, né? Quer dizer, o futebol brasileiro há muito tempo tá sendo realmente dirigido e comandado por pessoas estranhas. E aí, Vamburgui, o que você tem a dizer, amigo?
Bem, o fato é o seguinte, é que o Marco Polo Del Nero realmente está com a sua carreira encerrada no futebol, né? Porque ele já está afastado da CBF, né? E com isso ele não vai poder retomar o cargo. E a partir de abril de 2019, o Rogério Caboclo assume o cargo para o qual foi eleito nas condições em que o Luiz Ferreira escreveu. Ele foi o candidato indicado pelo Marco Polo Del Nero e eleito pela unanimidade das federações, e com apenas uma dissensão, uma ou duas dissensões entre os clubes, né? E ele, para quem não sabe, porque é um personagem desconhecido do grande público, ele era o diretor executivo da CBF. Tem 45 anos de idade e já vinha atuando na CBF há algum tempo. O mandato dele vai de abril de 2019 a abril de 2023. O que se espera é que esse cidadão, Rogério Caboclo, seja algo de novo na CBF, no comando do futebol brasileiro. Que não venha repetir os desatinos cometidos por Ricardo Teixeira, em sucessão, Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero, porque as acusações contra esses três são muito graves, muito sérias, tanto que o que a FIFA disse aí na justificativa é de uma gravidade impressionante. E tem mais uma coisa que não foi dito, mas que tem relação com o assunto, está aqui na Agência Brasil, é que existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Tem uma matéria da Agência Brasil sobre esse banimento do Del Nero, dizendo o seguinte, que o ministro Celso de Mello desmembrou ontem o inquérito sobre o Del Nero que tramitava na corte, quer dizer, está sendo investigado até no Supremo Tribunal Federal, enviando a parte do dirigente para a primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro. No mesmo inquérito estão implicados o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que já está condenado e cumprindo pena nos Estados Unidos, e o Ricardo Teixeira, por suspeita de participação em diversas irregularidades relativas à Copa do Mundo de 2014 e ao suposto financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Eleitorais, quer dizer, usar o dinheiro da CBF para financiar campanhas eleitorais. E permanece no STF somente a parte do inquérito relativo ao deputado Marcos Antônio Vicente, do PP do Espírito Santo, que eu nem sei quem é. Então, entre os crimes praticados por eles, estaria evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica. O inquérito foi aberto com base no relatório alternativo da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Futebol, de 2015. Aquela que todo mundo diz que não deu em nada. Deu sim, foi parar no Supremo e a investigação está lá. Então, esse inquérito, esse relatório foi elaborado pelo Romário, hoje senador do Podemos, do Rio de Janeiro, e Randolfo Rodrigues, do partido Rede, do Amapá, que indiciaram os dirigentes. E o relatório oficial de autoria do Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e aprovado pela comissão, não havia indiciado ninguém. Esse aqui é o detalhe.
Esse Romero Jucá é gente boa, hein?
Impressionante
o Romero Jucá.
Se ele não atrapalhasse,
seria um grande negócio, mas ajudar nem pensar, né?
Pois é, com certeza, naturalmente, se formos ouvir os advogados, vão dizer que é tudo mentira, imagina só. Não é nada verdade, conforme essa nota oficial aí, e até o Luiz Ferreira disse muito bem, parece até que o comitê da FIFA é que é o criminoso, né? Mas, enfim, o que eu espero é o seguinte, olha, não é mais como antigamente. Antigamente, dirigente da CBF, presidente da CBF, fazia o que queria e achava que não tinha que dar satisfação a ninguém, claro. Sob a alegação de que a CBF é uma pessoa de direito privado, que ninguém tem que se meter, não tem que ser fiscalizada, faz o que quiser com o dinheiro. Por isso é que eles fizeram o que fizeram e agora. Já tem um na cadeia nos Estados Unidos, outro sendo processado no Brasil, banido do futebol, e o Ricardo Teixeira...
Mora no interior do estado agora, né? Não sai de lá.
Então, Rogério Caboclo, seja diferente.
Se acredita,
seja honesto. O mínimo que eu espero é que seja honesto. Isso aí é o que faltou nos três últimos dirigentes da CBF, sem contar Avelange, que não foi acusado por nenhuma irregularidade na CBF, mas fora da CBF. Recebeu suborno como dirigente da FIFA, né?
É verdade.
Então, lamentavelmente, que o João Avelange era de uma grandeza, né? Espetacular, o homem que elevou o futebol brasileiro, né? Que fez do futebol
mas
brasileiro.
Mas manchou tudo depois, né?
Não, depois perdeu tudo. Teve até o nome retirado do estádio que o homenageava. Isso é lamentável. Eu digo isso com muita pena, porque eu conheci Avelange de muito perto, entrevistei Avelange no Rio. Fiquei impressionado com a grandeza desse homem e lamentei muito que ele tenha no final da carreira
mal,
e da vida,
morreu
né?
Mal,
pois é.
Morreu mal.
Que ele tenha
mas o grande
isso.
legado que, dele deixar o genro como presidente, né? Se for uma lambança,
que legado, hein?
Que legado. Pois é, fala Luiz.
Imagina. Bom, mas é isso. Então, o que se espera do Rogério Caboclo? É isso, que seja honesto, que faça uma gestão transparente na CBF, sobretudo com o dinheiro da entidade, que não é dele, é do torcedor, é de quem financia. A CBF é financiada por quem, no final das contas? Afinal, a CBF é financiada por nós todos, pelos torcedores, enfim, pelo público, pelos brasileiros em geral. Então, o dinheiro não é do presidente da CBF. Então, ele tem que prestar contas, sim, à nação brasileira desse dinheiro, porque o futebol é uma paixão do Brasil e não pode ficar nas mãos de uma pessoa que
ou
tenha
um bando,
objetivo,
né?
Apenas de se locupletar. Ou de um bando
de
que
um
tem
bando,
o objetivo
né?
de se locupletar.
É verdade. O futebol envolve muita grana, muito interesse, muito esquema. Não é na CBF, é na FIFA, em todas as confederações do mundo geral. O negócio tinha que ser passado a limpo, realmente, para poder voltar a ter uma credibilidade, que eles estão acabando com o futebol. A credibilidade do futebol, ano após ano, diminui. E aqui, só lembrando o negócio de dinheiro que é particular, mas eles ficaram bancando muitos deputados para fazer a chamada bancada da bola, né?
Até hoje tem, mas ela. Só lembrando, essa matéria que o Vamburg puxou da Agência Brasil, ela é assinada pelo nosso amigo Vitor Abdala, daqui do Rio de Janeiro, torcedor do Flusão, e editada pelo Kleber Sampaio, Agência Brasil daqui da casa. A galera
Rubro Negro, Kleber Sampaio.
Então tá difícil, Kleber, mas a gente chega lá. Duas coisas. Em 2015, aqui no Bate-Bola Nacional, quando o Bate-Bola Nacional era 12h30, Rui Fernando, Jorge Ramos e o Maurício Costa entrevistaram o Luiz Carlos Azenha, que na época havia lançado, na época do que estourou o escândalo de corrupção na FIFA, e que o Joseph Blatter foi expulso, entrou o Jerome Valk, em 2015. E a gente entrevistou o Luiz Carlos Azenha por conta do livro que ele tinha lançado, Lado Sujo do Futebol, que ele já denunciava isso tudo. Ou seja, a Rádio Nacional está em cima dessa questão há pelo menos uns 4, 5 anos, Mazela. E eu lembro outro detalhe. Muita gente me pergunta, e eu sempre repito isso. Por que o governo não vai em cima? A Constituição, artigo 217, ela dá autonomia às entidades práticas desportivas. O que aconteceu na CBF é uma série de falcatruas envolvendo o dinheiro público que chega lá e de coisas mal contadas. Pessoalmente, eu sou cético. Não acho que alguma coisa irá mudar com relação ao Rogério Caboclo, porque não consigo ver nele nada além de um testa de ferro do Del Nero, que oficialmente não vai mandar, mas a gente sabe que ele vai estar por trás. Tem que mudar a estrutura toda. Os clubes têm que tomar parte no Campeonato Brasileiro. Eles têm que organizar tudo. Senão não adianta, Mazela.
17 horas 45 minutos. Então, cadê nesses malandros aí que realmente só fizeram coisa errada? 17h45, solta a vinhetinha, Vinícius, solta.
Campeonato Brasileiro Série A.
E amanhã a Nacional transmite diretamente do estádio que já foi João Avelange, agora é o Nilton Santos, o Nilton, Botafogo e Grêmio. E eu estarei lá narrando para vocês, ao lado do Jorge Ramos, do Rafa Monteiro e do meu irmão Jorge Vamburgo no plantão. Quem traz as informações do Fogão é o Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Botafogo e Grêmio entram em campo pela terceira rodada do Brasileirão neste sábado no estádio Nilton Santos. Os cariocas buscam a primeira vitória no campeonato. O Alvinegro vem de 2 empates em 1-1 com Palmeiras e Sport de Recife. Sem Gatito Fernandes contundido, Jefferson assume o gol do Botafogo. O clube ainda tem outros 7 jogadores se recuperando de lesões. Um senhor quebra-cabeças para o técnico Alberto Valentim.
É muito ruim quando um treinador não pode contar por lesões. Vamos lembrar bem que são lesões, uma só muscular, as outras foram lesões de contato, de pancada, né, no caso. Mas eu quero contar com todos. Mas eu tenho que agradecer muito aos jogadores da forma que eles entraram, da forma que eles têm procurado substituir jogadores importantes.
Quem pode estrear no time alvinegro é o uruguaio Rodrigo Aguirre. Ainda sem ritmo de jogo, a tendência é que o atacante comece a partida no banco de reservas. Já o Grêmio, envolvido em 3 competições ao mesmo tempo, deve poupar os titulares, já que na próxima terça-feira encara o Cerro Porteño pela Libertadores da América. O goleiro Paulo Vitor falou sobre as prioridades do Grêmio.
A prioridade que o Renato coloca para a gente são as 3 competições que nós estamos. Ele não coloca que a gente tem que vencer uma, a gente tem que vencer as 3 na cabeça dele. Por isso que ele coloca sempre competitividade dentro do elenco, para que a gente possa estar jogando, para que todos os jogadores possam estar tendo ritmo. Porque o ano passado a gente viveu momentos que 6, 7 jogadores no departamento médico e quem entrou correspondeu, tanto que deu esse título para a gente da Copa da Libertadores da América.
Paulo Vitor comentou ainda sobre o treinador do clube, que aproveitou a última quinta-feira de sol para pegar uma praia e jogar futevôlei com os amigos enquanto o time treinava na Gávea.
Comandante, né? A gente sabe que ele tem os méritos dele, ele, por tudo que ele alcançou no futebol, maior ídolo do Grêmio, então a gente sabe que pode ter certeza que muitos se acham que ele fica só em praia, mas é um dos treinadores que eu trabalhei, que mais trabalha dentro do clube, um treinador que mais passa vídeo, mais tenta estudar o adversário. Então essa imagem dele, às vezes, eu acho que mais ele cria do lado dele para fora do que ele é mesmo dia a dia, da cobrança e o quanto ele trabalhou dentro do Grêmio.
Para quem gosta das voltas do futebol, fica a dúvida em como chamar o treinador do Grêmio. Renato Portaluppi, Renato Gaúcho ou Renato Carioca? Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo Ricardo.
Grande fase.
Essa assinatura dele tá maravilhosa. É 17h48, já. Meu amigo Vinícius Sampaio, roda o break, já voltamos para todo o Brasil com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você...
você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre, sempre, sempre você feliz com o futebol. Faltando 10 minutinhos para as 6 horas da tarde, vamos dar sequência no programa No Mundo da Bola, chamando ele, o meu amigo Wagner Gomes, de Momento Estádio.
Momento Estádio.
Todo ano na Sérvia tem o torneio Belgrado Winner de Boxe. Nessa edição, o Brasil venceu todas as lutas das quartas de finais, superando 4 pugilistas sérvios. Hoje teremos as semifinais, com Wanderson Oliveira, 60 quilos, Luiz Fernando, 64 quilos, Herbert William, 75 quilos, Arilson Gomes, 56 quilos, Abner Teixeira, 91 quilos, Beatriz Ferreira, 60 quilos, Beatriz Gabriele, 69 quilos. O Brasil superou 2017, será o dobro de medalhas. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
É isso aí, Wagner, vamos em frente. Vamos relembrar também algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silva e o quadro Nacional na Copa. Fala aí que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994, chegamos ao Grupo F, que é o grupo onde estão Holanda, Arábia Saudita, Bélgica e Marrocos. A Bélgica estreou vencendo o Marrocos por 1-0. A Holanda derrotou a Arábia Saudita por 2-1. Bélgica vence a Holanda por 1-0. A Arábia Saudita derrota Marrocos por 2-1. Marrocos perde também para a Holanda por 2-1. E no último jogo do grupo, Bélgica 0, Arábia Saudita 1. E aí, classificados Holanda e Arábia Saudita, mas a Bélgica entrou também como terceiro colocado. E aí nós vamos para as oitavas, mas isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
É isso aí, o destaque da Rádio Nacional deste domingo é o jogo entre Fluminense e São Paulo, embate de tricolores, o verdadeiro tricolor, o Fluminense, pegando o São Paulo, tricolor do Morumba, que veio a galope atrás do Fluminense, porque o Fluminense foi fundado primeiro que o São Paulo Futebol Clube. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações. Diga pra aí, diga pra todo mundo, fala ligado!
Duelo de tricolores neste domingo no Maraca. Os donos da casa vêm embalados pela vitória de 1-0 contra o Cruzeiro, após estrear com derrota para o Corinthians fora de casa. Autor do último gol do Fluminense e artilheiro do Carioca deste ano, Pedro espera seguir balançando as redes dos adversários ao longo do campeonato.
Eu acho que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro e né, na Sul-Americana. Sim, nos dá mais motivação ganhar desses grandes clubes. A gente vem fazendo uns bons jogos, como fez contra o Corinthians, mas não conseguimos a vitória. Agora contra o Cruzeiro vai ter mais um duelo dificílimo contra o São Paulo, mas a gente trata cada jogo como uma final, né? Acho que o Fluminense tem que pensar sempre lá na frente, e graças a Deus estamos fazendo um bom começo de campeonato.
Já o São Paulo venceu o Paraná na estreia por 1-0 e empatou em 0-0 com o Ceará na última rodada. O técnico uruguaio Diego Aguirre confirmou que o meia Diego Souza está ao menos relacionado para o jogo.
Respeito a Diego, ele vai estar convocado e é uma possibilidade para que jogue ou não, mas ele vai ser convocado e temos expectativa de que ele pueda ajudar ao time e que podamos ter uma vitória em Rio.
Diego Souza anda descontente no Morumbi e há rumores de uma possível transferência do meia para o Vasco da Gama, clube com o qual conquistou a Copa do Brasil em 2011. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, RR. Valeu, Rodrigo Ricardo, aqui no microfone esportivo do Brasil. 17h55. E eu lembro que a Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como também pela ebc.com.br, estaremos transmitindo esta rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro de Futebol. No sábado estarei com Botafogo pegando a equipe do Grêmio. Estarei lá ao lado do Jorge Ramos e também do meu amigo Rafael Monteiro, Jorge Hamburgo no plantão. Isso no sábado, bola rolando às 16h. E no domingo, mesmo horário, Fluminense São Paulo, Rui Fernando, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e o nosso brilhante Jorge Hamburgo.
E ainda o Mário Silva, aqui dos estúdios da Nacional, de olho em Ceará e Flamengo, também participando do show de bola nacional e do bate-bola nacional.
É verdade. Algum assunto para encerrar o programa, Luizinho?
Olha, mas ela é... Antes da gente ir para os palpites, surgiu uma notícia aqui, principalmente no site UOL, de que, para você ver como é que estão as coisas no Flamengo, os jogadores pediram para trocar o ônibus do Flamengo. Sabe que agora o pessoal coloca logomarca no ônibus,
sim.
Faz patrocínio, também é mais uma maneira de ganhar dinheiro. Beleza. Sabe por que pediu para trocar o ônibus?
Por quê?
Porque ele quicava muito.
Quicava?
É. Eu fiquei pensando se o pessoal já andou de 636 lá na Tijuca, 607.
É só trocar o ônibus, é novo.
Amigo.
Troca o amortecedor.
Pelo amor de Deus.
Estamos em cima da hora, mas eu queria sua opinião rapidinho a respeito que o ônibus do Mengão quica.
Tem que trocar o amortecedor, concordo com você, mas é nada demais, não. Isso aí não precisa vender o ônibus. Trocar por outro.
Fizeram, acabaram fazendo isso?
Fizeram, né? Trocaram ônibus, que os jogadores pediram.
Jogador pede muito, não fala. Tem cara que, pô, andava perto, tinha tempo pra andar de ônibus, agora fica, pelo amor de Deus, eu fico irritado com essas coisas. Bom, vamos aos palpites.
Não fique irritado.
17h57, vamos começar no sábado, Fluminense e São Paulo. Você...
Não, esse é no domingo. Sábado é Botafogo.
Fiquei irritado com o ônibus, quiquei aqui de raiva. Quiquei. Botafogo e Grêmio no sábado comigo, com você e toda a equipe nacional, Hamburgo.
Bom, antes eu só queria dar uma informação importante. Foi anunciado, divulgado hoje o relatório da Aeronáutica Civil da Colômbia sobre o voo fatídico da Chapecoense. E diz que a tripulação sabia das irregularidades no voo, inclusive que o combustível não era suficiente para chegar ao destino em Rio Negro, no aeroporto de Rio Negro. Sobre o Botafogo e Grêmio, eu acredito num empate de 1-1.
Você, Luiz?
Eu também vou no empate, até porque o Grêmio deve ir com time reserva, mas ainda assim acho difícil o Botafogo.
1-1. Fluminense, São Paulo...
O Grêmio vai com as reservas? Ah, então eu mudo. Eu acredito, então, numa vitória
Botafogo. Então. Botafogo pro Hamburgo, empate pro Cabeça. Começo com você. Fluminense e São Paulo, Cabeça, no domingo com Rui Fernando.
Fluminense tem tudo para pegar mais uma vitória dentro de casa. São Paulo não vem bem. Diego Aguirre ainda tá perdido. A diretoria de São Paulo fazendo um monte de lambança. Flusão 2-0.
Para você, Hamburgo, um forte abraço, amigo.
Num programa apresentado por você, eu só posso acreditar numa vitória do Fluminense.
Muito obrigado. Então agora, para esquecer do Flamengo, Ceará e Flamengo lá no Ceará em Fortaleza. Fala.
Vence o Ceará.
2-0. Para você, Luiz Ferreira,
Ceará e Flamengo. Não quero que meu amigo de Mário Silva passe desgosto. Vai dar Flamengo 2-1 no sufoco, mas vai dar.
Então tá bom. Segunda-feira vamos cobrar tudo isso de vocês aqui, os resultados. Porque quem nunca acerta nada chama-se Valdir Luiz. Esse não acerta
rigorosamente
nada. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Um ótimo final de semana e juntos nas nossas jornadas esportivas, sábado e domingo, sempre às 16h. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.